pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, ó Pai, haja nesse lugar, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que cada palavra falada aqui venha direto do trono do Senhor. Que toque corações, que toque a mente. Senhor, que a gente saia diferente desse culto, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Que chique, né, pregadora nova hoje? Então vamos lá, vamos colocar o nosso versículo. Vamos ler juntos? Mas, assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós estamos nesse mês estudando, né, sobre herdeiros, sobre filhos de Deus, né? E uma das coisas que aqui, essa frase que está no livro de Pedro, fala que sejam santos como eu sou santo, quem falou foi o próprio Jesus. E Pedro repetiu isso lá no livro dele. Então, esse mês, né, a gente está aí falando, e Jesus falou lá em Mateus 5,48, que nós somos todos irmãos, né? E agora, nós vamos ali ver, pode trocar. Nós vamos estudar alguns princípios para ser filhos e herdeiros. Porque assim, não é só, se eu falar assim, quem é filho de Deus aí, erga a mão. Todo mundo, gente, erga a mão, todo mundo aqui é filho de Deus, amém, né? Mas existem alguns princípios que nós precisamos fazer para sermos filhos de Deus. E o primeiro princípio que eu coloquei aqui, que eu estava estudando e lendo e me preparando, é a oração. E é muito lindo que quando a gente começa a pensar em Jesus como nosso irmão mais velho, a gente fica mais tranquilo porque ele falou assim... Nossa, vai chegar um monte de irmãozinho novo que não sabe nem orar. Então, eu vou ensinar eles. Então, está lá em Mateus 6, eu não me lembro se ficou aquele versículo. Ah, ficou. Vamos ler junto, tá bom? Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu... Muito bem. Que está em secreto. Então, seu pai... que vê em secreto, o recompensará. Ele fala, vá para o teu quarto, fecha a porta, liga a internet, fica assistindo porcaria. Ele fala, entra no quarto, liga a televisão e fica assistindo sessão da tarde. Quando ele fala essa questão de quarto, não é só o quarto. Muitas vezes você está no trânsito, mas você está sozinha, você pode orar. Ele fala de você ter... um momento só você e Deus, sem ter interferência dos outros. Tem aqui pela oração que Jesus ensinou, ele coloca aqui. Primeiro, entra no quarto, fecha a porta, né? Fala com o pai em secreto. Não use palavras repetidas. Eu não preciso nem falar do que, né? Mas às vezes tem certas orações que ficam repetindo, mas não tem profundidade. Quando a gente vai orar, a gente precisa ter profundidade e intimidade. Nós estamos falando com o nosso Pai, né? Então, ele nos dá o modelo poderoso de oração, que é o Pai Nosso. Quem sabe que o Pai Nosso está na Bíblia? Gente, o Pai Nosso está na Bíblia. Porque assim, geralmente, às vezes, os católicos, às vezes de outras religiões, eles não sabem que o Pai Nosso está na Bíblia. E ele está lá em Mateus 6,6, né? E o Pai Nosso é uma oração que a gente faz, que Jesus deu toda a coordenada. Ele fala assim, ele começa falando, Pai Nosso que estás no céu. Quem está com a Bíblia aí? Ah, eu duro que eu não coloquei ali. Deixa eu vou colocar aqui, só um pouquinho. Nós vamos orar o Pai Nosso hoje, gente. colocar aqui. Mateus 6, 6, 9, ele diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que está santificado seja, venha a nós o vosso reino, seja feita a, assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas, assim como nós, a quem nos tem ofendido, e não nos deixe, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a oração do Pai Nosso, se alguém perguntar para vocês, falar a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou desde o comecinho. Ele foi falando como que você tem que fazer esse momento de oração. Você entra no teu quarto, ou entra no teu carro, ou você está andando na rua, você pode orar o Pai Nosso aonde você for. Você tem esse momento de oração, não precisa você ficar repetindo. Às vezes tem pessoas que começam umas orações assim: Santo, poderoso, onipotente, Pai de não sei quem, filho de não sei quem, né? Não precisa, é teu Pai. Olha, o nosso Deus, ele reconhece a identidade dele. Não precisa, ficar. Você pode conversar com ele, falar do teu dia, como você tem passado, né? Então, como tem sido a tua oração? Temos nos aproximado de Deus com reverência, exaltando o nome dele. Você viu que Jesus, ele falou assim: olha, quando vocês forem orar para agradar o meu Pai, vocês começam assim: Pai nosso que estás no céu. Quando você fala isso, você fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor está no céu, que o Senhor é todo poderoso, né? Mas o que que acontece com muitos de nós? Você chega para orar, você começa assim: ai, meu Deus, olha, eu preciso de uma geladeira, a máquina quebrou, Senhor, em nome de Jesus. Aí põe Jesus no meio e começa: ah, eu preciso trocar de carro, eu estou desempregado. E você não exalta, você não agradece. Então, existem certas maneiras de você orar, que se você começar a exaltar o nome do Senhor, aí depois se entra com agradecimento, fala: Senhor, obrigado que eu tenho uma casa, que eu tenho comida. Senhor, obrigado que eu posso ir na igreja. Quando você começa assim, é claro, depois você pode até pedir, mas às vezes tem coisas que você começa a agradecer tanto que você vai falar assim: nossa, eu nem vou pedir mais, né? De pensar igual a pastora Rosemara estava falando: quantas pessoas gostariam de estar aqui na quarta-feira e não pode? Eu sei de duas, que a irmã Alaide, que amava a quarta-feira, está lá doente, está com demência, não sai mais da cama. A Ceni sempre sentava ali atrás, vinha a pé da ronda toda quarta-feira, fazia uma campanha atrás da outra. Nós temos que orar por ela, ela está com um tumor na coluna, não está mais podendo andar. Então, quantas bênçãos, se você começar a pensar em agradecer mais, você vai falar assim: o que eu vou pedir, né? Então, a gente tem que ter. E outra coisa bem interessante que eu ouvi, que às vezes as pessoas acham que Deus é o gênio da lâmpada, né? Eles ali vão ali, chacoalham ali: ó, eu vou fazer três pedidos agora. Senhor, eu quero, 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 né? Então, nosso Deus não é gênio da lâmpada. Primeiro, você vai pedir, mas tem que falar o quê? Que seja feita a tua vontade. O nosso irmão mais velho, ele falou assim: olha, vocês vão pedir, mas é de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, pedir não é errado, mas adorar e agradecer deve vir antes. A oração madura reconhece, se for da vontade de Deus. O que que acontece muitas vezes? As pessoas desanimam da caminhada porque ficam orando, orando e não recebem a bênção. Daí elas perdem a fé, saem da igreja porque não foi respondido. Mas às vezes Deus não quer que aquela, naquele tempo, né? Quantas vezes, igual a mãe... A mãe orou acho que 30 anos pelo pai. A mãe ia na igreja lá na quadrangular, né, mãe? A mãe ia na quadrangular, o pai queria ir atrás da mãe lá para bater no pastor. E glória a Deus, o pai se converteu, veio para a igreja, ficou na cela do Makoski, foi batizado aqui, ele foi batizado aqui. As últimas palavras do meu pai foi orando, né? Então eu creio assim na salvação. Mas quantos anos? E se ela desistisse antes? Ele não ia ser salvo e eu acredito que nem eu não ia estar aqui, né? Porque os filhos observam os pais. Amém? Outro texto que eu vou ler aqui, está lá em Filipenses 4, 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Como é difícil para os ansiosos o que eu estou falando, amém? Tem ansioso aí? Todo mundo, né? A gente sempre é ansioso, a gente ora e quer ser respondido. Mas aqui ele diz uma coisa muito interessante que ele fala no final, que excede todo o nosso entendimento. A gente não entende por que Deus acalma o nosso coração, mas porque Deus é Deus e Ele entra dentro do nosso coração e Ele consegue acalmar o nosso coração em situações que às vezes a gente acha assim, eu não vou suportar. Mas Deus consegue trazer suporte para nossas dores. Guarda o seu coração e a sua mente. Gente, aonde que a nossa maior batalha é na nossa mente. Sabe o que, que derruba um homem, derruba uma mulher? É a mente. Quando vocês começam a deixar os problemas ficarem mais, falando mais altos do que Deus, vocês são derrotados. Então nós precisamos se agarrar com Deus e ver essa questão de entregar para o Senhor, confia nele. Eu sou testemunha disso, as pessoas falam assim, meu Deus, às vezes nos meus momentos de luta eu estava rindo, estava aqui, ia. Duas vezes teve situações, o meu marido tá na UTI e eu tinha compromisso com os Caleb e eu nunca desmarquei, né? Confiava no Senhor, não ia adiantar nada ficar na porta da UTI chorando. Fazia o meu serviço porque eu falava, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Separe aplicações práticas. Tenha um tempo de oração no teu quarto. Isso é uma coisa que assim os pastores falam, batem. E às vezes a gente vê gente velha da igreja que não é madura na fé e a gente fala, está faltando oração. Mas não adianta a gente falar, né? É uma decisão individual. Gente, nós, a nossa salvação é individual. Não adianta nada eu pegar e falar assim, ah, eu vou me jogar no sofá, ficar assistindo Sessão da Tarde, minha mãe vai orar por mim, eu sou filha da Ruth, ela é intercessora, então eu vou para o céu, ela é intercessora. Ela vai para o céu, eu fico. Cada um de nós precisa ter tempo de oração, não tem desculpa. Comece as suas orações adorando a Deus, louvando, gratidão, né? E leve a Deus os seus pedidos com humildade. Meu Deus, às vezes eu vejo umas pregações, uns pastores que falam, eu estou fazendo isso porque agora o Senhor tem que responder, porque eu fiz jejum de 21 dias e o Senhor agora tem 3 dias para resolver o meu problema. Meu Deus do céu, aonde que está escrito uma bobagem dessa? Você tem que ver quem vocês estão ouvindo. Quem que está edificando a vida de vocês? Muitas vezes os barulhos em nossa volta tiram a nossa concentração. Precisamos ter um tempo de qualidade. Esta é a questão de ir para o quartinho. Às vezes a família é grande. Eu me lembro que tinha uma costureira na Palmeirinha e ela dizia assim, ai, o meu momento de oração, ela era católica, ela falava, o meu momento de reza, que eu falo com Deus, católico reza e ora também, fala com Deus. Não se assusta, não tem muito católico lá no céu. E ela dizia, é no banheiro. Que daí é o momento que ela ficava ali sozinha e ela orava e se consagrava ao Senhor. Ache um cantinho na tua casa, né? Não tem desculpa. Tem um exemplo aqui que achei muito interessante. Que tinha um menino que ele tinha ganhado um relógio e era um relógio grande. Assim, ele era muito rico e ele tinha ganhado um relógio de ouro e ele foi brincar com os amigos dele no celeiro e daí no meio do feno ele ia perdendo, daí chamaram os pais, os amigos e viraram aquele celeiro e não achavam o celeiro, mas esse menino, por mais que ele era rico, ele era cristão e o Espírito Santo falou, manda todo mundo sair para fora. Daí ele falou, gente, sai para fora que eu vou procurar meu relógio sozinho. Aí ele pegou, e era assim, tinha de madeira, né? E ele se ajoelhou, colocou o ouvido no chão e ele ouviu o relógio dele. E ele foi, procurou, passou a mão e conseguiu pegar. Tem certas coisas na nossa vida que nós só vamos ouvir no nosso silêncio. Quem está entendendo, erga a mão? Ninguém está dormindo, né? Por favor. Por favor. Então, muitas vezes a gente precisa ter esse momento de silêncio. E como é difícil, né? Hoje em dia você tem a televisão, você tem filho, você tem internet, né? Você quer sempre estar conectado. Outra coisa que o Senhor fala para nós, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:17, é: orem continuamente. O que é orar continuamente? Ter vida de oração é assim, para viver esses princípios. Acordou, o que que o nosso pastor ensina? O que que a primeira coisa que tem que falar? Bom dia. Ai, como eu gosto disso. Teremos vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Ninguém sai perdedor de uma cama quando você declara isso. Amém? Todo mundo tem que falar isso de manhã cedo. Abrir o olho, primeiro pensamento. Bom dia, Espírito Santo. Terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Vamos lá, de novo? Bom dia, Espírito Santo. Terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Durante o dia também. Sai trabalhar? Vai pedindo a direção do Senhor. Pede a proteção do Senhor. Vai almoçar, agradece o alimento, né? Vai nas quarta-feira, né? Eu amo quarta-feira. Eu amo todos os cultos, mas quarta-feira, né? Sou quarta-feireira. Quarta-feira é o dia que a gente faz as nossas correntes de oração. Então, aqui, você vai, você traz a tua garrafinha de água, né? Teus documentos. Eu tenho quantos e quantos testemunhos, né? Quando meu marido estava bem mal... eu trazia garrafa, levava para ele. Às vezes eu estava internada, a mãe colocava a garrafa aqui, levava, eu levava para ele. A água curava? Não. Mas a água aumentava a fé do meu marido. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Amém? Quantas vezes eu trouxe documento da minha aposentadoria? Nós estava mais aqui do que em casa. Eu trazia aqui e falava: Senhor, em nome de Jesus, eu quero me aposentar. 30 anos de contribuição e estava difícil. Resposta de oração daqui. Quando fala assim, alguém tem resposta de oração das quarta-feira? Tem um monte, né? Documento a minha casa, trazia aqui. Às vezes tem pessoas que julgam e falam assim, que é essas coisas ali na frente? Sabe o que que eu vejo quando eu olho isso aqui? Fé. Sabe o que que Deus vê? Ele vê assim, olha, quando você pega uma foto da tua casa e traz aqui, coloca e consagra e fala, Senhor, eu estou colocando aqui na tua casa diante de ti. As mulheres da intercessão vão orar, os pastores vão orar. Ele fala, eu vou conceder esse milagre na vida de vocês, amém? Então, quando isso aqui estiver cada vez mais cheio, não julgue as pessoas. Às vezes fala assim, ah, por que aquilo? É a fé de cada um tem uma fé, traz aqui, é algo material. Na Bíblia tem muitas coisas materiais, a ceia do Senhor não é material? Ele não fala, pega o pão, pega o cálicezinho, não é material? Você não pega. Por que que quando você vai pedir uma oração é errado você trazer alguma coisa? Não é, traz, põe, tem fé, é um mover da fé, amém? Então, tem até... Você sabe que eu não levo, falo uma coisa e tem que dar uma brincadeirinha, né? Eu tinha uma discípula, não sei se a pastora Dora vai lembrar. Ah, agora me esqueci o teu nome dela. Não vai lembrar porque eu também não lembrei. Mas ela era, não era das quarta-feira, ela das quinta-feira. Quinta-feira também tem corrente de oração. Se vocês têm alguém que fala assim, nossa, eu ouvi aquela moça falar das sete semanas... Também vou fazer, mas a minha filha trabalha. Manda ela vir na quinta-feira. Nas quinta-feiras a gente faz corrente de oração também. E ela trazia, sabe o quê? E ela confessou para mim, uma garrafa de pinga. Sério. Eu não estou dando dica, não quero garrafa de pinga aqui. Estou contando o que aconteceu com ela. Ela colocava em duas sacolas e colocava aqui no altar, nas quinta-feira, para orar pro marido dela, pro irmão dela parar de beber. Ela fez, acho que mais de 10 correntes de oração. Ela é muito fiel, bem fiel. Nas questões de fé e de trazer aqui. E ela ungia a garrafa e dava para ele. Hoje ele parou de beber. Trabalha. Esses tempos eu passei, fui lá para o Bom Sucesso, cruzei com ele, vi ele. Então é fé, é o mover de Deus. Mas por favor, não tragam pinga aqui, que depois eu falar, o senhor está falando que é para trazer pinga para o altar. Não trago. Só comentei. Para vocês verem o que, que é o mover de Deus. Em Filipenses 4, 6 diz assim, que eu já tinha lido, né, para não andar ansiosos. E agora o segundo, deixa eu ver, agora nós vamos entrar na leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, ele, em Salmo 119, 11, fala assim, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos ler a Bíblia. A gente está numa campanha das pessoas resgatarem a Bíblia. E hoje mesmo eu fui mexer, vendo os versículos, né? E eu já vi algumas traduções diferentes mesmo, né? Então a gente tem que ter Bíblia e ler Bíblia. Isso aqui vai virar peça de museu, né? As pessoas vão... A gente tem que se agarrar com o físico mesmo, ter o físico aqui. E eu vou contar outra historinha para vocês sobre cristão que lê a Bíblia e cristão que não lê a Bíblia. Um pastor foi visitar uma senhora, essa é uma história real. E chegou lá e a senhorinha andava sempre de óculos, e ele chegou, ela estava sem óculos. Eu uso pouco óculos só para ler. Mas aí ele falou assim, mas... Falou o nome dela lá, Maria, né? Mas Maria, cadê teu óculos? Perdi, pastor. Já faz uma semana que eu perdi meu óculos. Daí ele falou, mas como assim uma semana, né? Tá, daí ele chegou lá e ia orar com ela por algum motivo e ela foi pegar a Bíblia. Adivinha onde que estava o óculos? Dentro da Bíblia. Fazia uma semana que ela não tinha lido a Bíblia e ela nem foi procurar a Bíblia. Né? Então tem certas coisas que cristão... tem que ler a Bíblia, amém? Vamos ver, se eu falar assim, quem lê a Bíblia todo dia? Amém. Não, mas é importante, né? A gente às vezes fala as coisas aqui, mas é para o bem de vocês. Nós queremos que todo mundo seja salvo e o caminho certo é a leitura da Bíblia. Não existe um outro caminho que não seja pela Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia, ela nos guia, ela nos orienta. Então agora pode colocar lá. Eu fui fazer um mini curso de uma tarde só, de estudo da Bíblia. E eu sempre falo para as minhas discípulas que tudo que eu aprendo, que edifica a minha vida, eu passo para elas. Então hoje não são meus discípulos, mas eu quero passar para vocês aqui como que ele colocou. Então, a primeira coisa que ele colocou assim, orar antes de ler. Isso é uma coisa que todos, já falei aquele dia que a gente foi cantar com os Calebes aqui, a importância de orar antes. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de? Muito bem. Então, instrua, quando fala assim, criação dos filhos, está lá em Provérbios 22, 6, que desde pequeno se cria seus filhos, eles quando crescer não vão se desviar. Finanças, também está lá em Provérbios 21, que fala, os planos bem elaborados, né, levam à fartura. Então, em todos os sentidos, se falar, não, Alcione, mas aqui não fala de marido. Fala de marido. Quer uma orientação para filho? Tem para filho. Estou desempregado, tem orientação para desemprego também na Bíblia. Amém? Quem está me entendendo? Quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Salmo 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, para você ser feliz... você tem que entrar nos Caleb. Nós somos felizes, né? Amém? Você tem que andar com o povo de Deus. O povo de Deus é o povo feliz. né? Você tem que procurar, desvia das pessoas amargas. Quando tem aquela pessoa que fica murmurando, falando coisas que te puxam para baixo, sai de perto. Procure andar com pessoas que edifiquem a tua vida. Amém? Né? Dizem que a gente é resultado das 5 pessoas que a gente anda. E eu até concordo, porque se você anda no meio de cristão, você tem uma linguagem de cristão, né? Eu estou fazendo academia, é muito engraçado, né? Daí quando eu estou fazendo aquelas coisas forçadas, de repente eu estou, meu Jesus, ah Jesus. Aí até a professora, você é crente, né? Eu falei, ixi, até a raiz do cabelo, né? Até suando eu sou crente. Então você tem que ter essa fala que as pessoas te reconheçam como cristão. Amém? O segundo ali é meditar no que você leu. Então, você leu lá, você para um tempinho, lê duas vezes, né? Que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele fala, Alcione, eu não entendo a Bíblia. Mas, ora, está lá na Bíblia também. Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Não só física, de doença. Mas se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você tem preguiça? Não é organizado para ler a Bíblia? Fale, Senhor, em nome de Jesus, eu escutei hoje que eu preciso ler a Bíblia. Senhor, onde que eu deixei a Bíblia? Senhor, eu preciso arrumar um lugar para me ler a Bíblia. Eu vou ler Salmos, eu vou ler Provérbios, são 31, dá para ler um capítulo por dia. Tem um monte de maneira. Entra na célula e fala para a tua líder de célula, olha, me ajuda, eu preciso ler a Bíblia. Amém? Então, meditar na palavra. Meu Deus do céu. Achei que eu ia falar muito ligeiro. Eu até falando bonitinho, hoje estou falando mais devagar. Estudar. Leia um livro inteiro da Bíblia. Eu aprendi que às vezes a gente começa a ler só versículos e você perde o contexto da coisa. Então você pega o livro de Romanos, fala assim, não, eu vou ler o livro de Romanos. Aí você fala assim, 2 dias, 3 dias eu vou ler o livro de Romanos. Aí você sabe quem leu, quem que escreveu, Paulo, o que que ele passou, ele estava na cadeia, não estava. Porque às vezes você pega um versículo só, tipo caixinha de promessa. Não é, você precisa entender a Bíblia. Amém? Quem está comigo, por favor, amém? Orar a Bíblia. Vou lá no exemplo, né, que o Senhor é o meu pastor, né, e nada me faltará. Daí você pode orar e falar assim, Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai guiar meu caminho. Senhor, em nome de Jesus, eu gosto muito do 23, né, ou 6, que fala, bondade e misericórdia andarão, né, me seguirão todos os dias da minha vida. Então você tem que profetizar, orar em cima dos salmos. Amém? Quem está entendendo? Agora vou ter que começar a falar mais rápido. Cantar a Bíblia. As Caleb minha gostam de cantar a Bíblia, né? Vocês viram ali que a gente cantou, que no Salmo 19, 14, que diz que as palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Salmo? Viu que lindinhas? Minhas Caleb. Memoriza, canta salmos, né? Tem um que eu cantava na luterana. Larissa, isso era bom para você cantar aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Salmo 91, 1. Amém? Quem está entendendo? Então tem muitos salmos, o 122 que o pastor Zildemar fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor, viu? As ovelhas ali me ajudam, graças a Deus. 6, escrever versículos. Gente, olha, os Calebs aqui. Escrever é bom, estimula a cognição. Você pega a tua Bíblia, vai lá. Ah, Senhor, eu saí daqui, só vou lembrar do Salmo 23, não tem problema. Chega em casa, abre o Salmo, pega uma caneta, um papel, escreva o Salmo 23. Recorta, cola na geladeira, corta na porta do quarto. Identifique a tua casa como a casa de um cristão. Amém? Quem está me entendendo? Vocês precisam que as pessoas entrem na casa de vocês e falem, uau, essa casa aqui é de um cristão, tem paz, tem versículo na porta, tem versículo na porta da geladeira, amém? Aí vocês estão automaticamente lendo mais a Bíblia, tá? É, a minha avó, ela escrevia tudo muito manual antigamente, ela tinha hotel. A mãe lembra disso, né, mãe? É, ela fechava, era uma ficha assim, com todos que dormiram no dia. Ela já tinha mandado fazer na gráfica um espaço onde ela escrevia um versículo. Todo dia minha avó fazia isso. Amém? Que exemplo vocês querem deixar para os seus netos, para os filhos? Era cristã, mas não lia a Bíblia. Era cristã, mas não sei o versículo que ela gostava. Amém? Então, o 7 é pregar e compartilhar a Bíblia. Você leu lá o Salmo 23, vou ficar no 23. Mas fale para alguém que está triste, um versículo que você leu, ou uma história, ou você foi lá no culto, você veio aqui no culto, você ouviu alguma coisa da Bíblia, fale para a pessoa, né? Você fala assim, mas Alcione, eu não sei falar. Não precisa, porque a própria palavra, ela fala sozinha. Você só precisa, o que Deus precisa de nós? Só que a gente abra a boca. Amém? Vocês viram que eu estou tentando falar menos e ler mais versículos aqui. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo mais versículos. É impossível, eu sempre falo do meu marido, porque, imagina, 41 anos e nos últimos 8 anos eu fiquei muito, muito perto dele. Meu marido, ele tinha o Salmo 139 como o Salmo dele. Quando ele ainda conseguia ler, ele lia, e ele lia, é um salmo comprido. Eu vou ler aqui só até o 5, que é bem rapidinho, para vocês lembrarem o Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas, me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto. Gente, olha que profundo isso aqui. Quando vocês chegaram aqui na igreja, e vocês vieram andando, vocês sentaram. Deus sabe que vocês sentaram. Quando o louvor começou, vão ficar de pé. Vocês levantaram. Deus sabe que vocês ficaram de pé. Amém? De longe percebe o teu pensamento. Olha o que vocês estão pensando em mim aí, hein? Deus está vendo o que vocês estão pensando. Amém? Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te vão bem, são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue na tua língua, tu já a conheces interiormente, Senhor. Deus sabe o que você vai falar daqui a 5 minutos. Amém? Deus sabia que vocês iam falar amém. Amém? E tu me cercas, essa parte é linda. Tu me cercas. Por trás, por frente, dos lados e põe a tua mão sobre mim. Amém? Eu vou falar, vocês vão repetir, tá? Tu me cercas, por trás, por frente e põe a tua mão sobre mim. Amém? E assim, eu estava vendo, mas a enfermeira não está aí hoje, a minha amiga enfermeira que trabalhava, ela sempre vem dar testemunho aqui. Enfermeira também é gente, deixa eu contar para vocês. O que acontece? Eu falo muito de hospital porque eu vivi muito em hospital. As enfermeiras às vezes estavam abatidas, nervosas, fazendo 2 plantão. Eu não ficava 24 horas com meu marido, eu ficava durante o dia. E às vezes era uma situação que ele poderia dormir sozinho, eu vinha para casa. E daí no outro dia ele falava: ah, fulana de tal estava fazendo 2 plantão, chegou aqui com o olho inchado. Eu mandei ele ler o Salmo 139. E ele cobrava delas, falava assim: leia e depois me conte o que está escrito. Meu marido não era pastor, meu marido não sabia nem ler direito, caminhoneiro. Mas se você se agarrar com a palavra de Deus, você vai ter alguma coisa para edificar a vida das pessoas. Amém? Quem está me entendendo? Então, e o último é decorar versículos. Para usar em tempos de dificuldade como uma espada espiritual. Gente, isso aqui é muito importante. O que eu estou falando para vocês é uma preciosidade. Quando vocês entenderem de ler a Bíblia, saber a Bíblia, na hora da aflição, vocês não vão se agarrar com o problema. Vocês vão se agarrar com Deus. Amém? Quem está me entendendo? Vocês têm que ter palavras, versículos na Bíblia. Eu até estava falando ali da avó, e daí até esqueci que eu tinha marcado. A avó colocou um versículo no bolso do meu marido. Eles se davam super bem. Minha avó e meu marido se davam super bem. Quando ele chegava de caminhão, eu morava no posto. Quem ia abrir a porta, às vezes, para conversar com ele era minha avó. Depois ele ia me ver. E a avó escreveu um versículo para ele, que é no Salmo 16:1. Que, deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Ah, deixa eu abrir aqui agora, que agora eu falei, vou ter que ler aqui. Guarda meu a Deus, porque em ti confio. Ela escreveu no papelzinho, dobrou e botou no casaco dele, e ele saiu viajar. E ele guardou aquele papelzinho, daí logo depois ela faleceu. E ele mostrava aquele papelzinho, né? Como alguém que tinha um carinho, não era dinheiro que ela colocou no bolso dele, mas era um versículo. Amém? Quem vai escrever versículo? Quem vai pôr versículo nas malas dos filhos, dos netos? Que Deus dê criatividade para vocês, que vocês falem assim, eu sou vó, eu sou mãe, eu vou evangelizar com o que eu tenho. Amém? Então, viver a palavra não pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus. Um mês depois que meu marido morreu, eu fiquei bem mal, eu ainda ando muito chorona de vez em quando, mas eu continuo lendo a Bíblia. A gente está na sexta vez que eu estou lendo a Bíblia toda. Como a gente está no Velho Testamento, o Velho Testamento é pesado, gente. Quem quer começar a ler a Bíblia e nunca leu, leia o Novo Testamento. Porque o Velho Testamento tem crônicas, filho disso, daquela tribo. Nananana. E às vezes se lê, mas isso aqui não me edificou em nada. Mas essa pastora que eu estava ouvindo, ela disse assim, que ela pegou Romanos 8 e ficou lendo muitas vezes. Eu peguei Romanos 8, eu li um mês, todo dia eu lia o livro de Romanos 8 inteiro. E Romanos 8, ele tem versículos que vocês falam e vocês conhecem. Quer ver? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8. Vocês vão sair daqui decorando um versículo, tenho certeza. Vou contar para vocês qual o versículo. Romanos 8, 28, ele diz que é 34. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Olha que profundo. Será que quando a gente perde o emprego, a gente se separa de Deus? Quando morre alguém, a gente se separa de Deus? Não. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura será capaz de me separar do amor de Deus. Amém? Quem recebe essa palavra e fala assim, nada vai me separar do amor de Deus. E o versículo que eu quero que vocês vão sair daqui e vão falar assim, uau! Agora, se me perguntarem na saída do culto, eu vou falar assim, eu sei onde está escrito, você sabe onde está escrito esse versículo? Vocês sabiam que aqui nosso grito de guerra, como que é? Aonde está escrito? Romanos 8. Então, quando vocês lembrarem dessa tarde, lembrarem do que eu estou falando, e quando der o grito de guerra, vocês vão falar, está escrito em Romanos 8, 31. Como é que vocês vão memorizar? Como que vocês vão memorar o 31? Eu sou louca das esquemas. Quem tem déficit de atenção sabe que você precisa fazer uns caminhos para você gravar as coisas. 31, quantos dias tem o mês? 30, mas vamos falar que na nossa Bíblia tem 31, amém? Quando vocês lembrarem assim, 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, vocês vão sair daqui nos cultos de agora em diante, só vocês. Os outros não vão saber. Quando terminar os cultos, você cutuca o vizinho do lado. Você sabe o que está escrito? Eu sei. 8:31. Gravaram? Vamos falar de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8. Vamos gravar? Amém? Vamos orar agora? Passei do meu tempo. Vamos ficar de pé? Ô Pai querido, primeiro, Senhor, nós estamos aqui para te pedir perdão, Senhor. Perdão ao Pai por não ler a Bíblia, por ter pouco tempo de oração, por orar errado. Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Senhor, nos leve com segurança. Senhor, que realmente essa palavra entre no meu coração. E que eu saia daqui, ó Pai, decidida, ó Pai, a ser uma herdeira do Senhor. Uma herdeira que vai ler a Bíblia, que vai conhecer ao Senhor e que vai ter tempo de oração de qualidade. Em nome de Jesus. Amém?